Senhores vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança FM, cidadãos de Rio Preto, Parapeúna. Inicialmente peço desculpas pelo atraso, mas por alguns problemas aqui tivemos que atrasar um pouco a reunião. Declaro aberta a 16ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Solicito a diretora-geral Fábia para apresentar os trabalhos da pauta do dia.
Ofício circular número 106 de 2009, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto para a Câmara Municipal de Vereadores, digníssimo presidente Leonardo de Lima Reis. Prezado senhor, viemos por meio deste informar que a partir da presente data, 1º/10/2009, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto estará trabalhando com um novo meio de transporte para os pacientes que fazem tratamento de saúde no SUS em Juiz de Fora. Através de um convênio assinado entre a Prefeitura Municipal e a ACISPES, Associação Intermunicipal de Saúde Pé da Serra, localizada na cidade de Juiz de Fora, a população poderá contar com o transporte de um novo e confortável micro-ônibus. Este micro-ônibus será monitorado pela ACISPES de acordo com as normas do contrato assinado com a Secretaria Municipal de Saúde, que não poderá interferir no sistema de transporte, sendo que o mesmo funcionará da seguinte maneira. Só poderão ser transportados pacientes com consultas e exames marcados no SUS mediante comprovante de consulta e passagem para transporte emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. O transporte será realizado no horário da manhã, retornando a Rio Preto com os respectivos pacientes, e à tarde da mesma maneira, porém em semanas alternadas, pois em uma semana será o dia todo. A Secretaria Municipal de Saúde está à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Sem mais no momento, agradeço atenciosamente a Aleixo Magalhães, Secretário Municipal de Saúde de Rio Preto. Ofício da Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Parapeúna, Amo Parapeúna. A Câmara Municipal de Rio Preto, aos cuidados do vereador Leonardo Reis, presidente. Assunto: Dia Nacional do Vereador. Prezados senhores, ao transcurso do Dia Nacional do Vereador, nesta data, levamos a todos os membros dessa Egrégia Casa Legislativa nossos parabéns e votos de pleno sucesso a cada um dos vereadores de Rio Preto, em suas nobres missões de produzir leis justas e benéficas para toda a população desse nosso querido município vizinho, e, ao mesmo tempo, fiscalizar as ações do Executivo Municipal. Aproveitamos o ensejo para, em nosso próprio nome e dos demais diretores da Associação Amo Parapeúna, reiterar nossos protestos de autoestima e distinta consideração por esta Câmara de Vereadores, enquanto nos colocamos à inteira disposição de todos os senhores vereadores para, em qualquer oportunidade que se apresentar, colaborarmos com ideias e sugestões, sempre na defesa dos melhores interesses de nossa comunidade. Atenciosamente, José Antônio Maia, presidente. Informativo do IBGE. As inscrições do concurso do IBGE foram prorrogadas até dia 9 de outubro pelos Correios e até o dia 18 de outubro via internet. O site na internet para inscrição é www.sesgranrio.org.br. A taxa de inscrição é R$ 22,00 e as provas serão em dezembro na cidade de Juiz de Fora.
Fábio, um minutinho. Eu quero só comentar em relação aos ofícios. Primeiro, agradecer ao senhor Zé Antônio Maia aí pela lembrança do dia do vereador. Pessoal da Associação de Moradores lá de Parapeúna, dia 1º de outubro. Agradecer a lembrança e colocar essa casa à disposição. Então, que seja enviado um ofício de agradecimento e de colocando essa casa à disposição para o necessário. Outra coisa é uma oportunidade para as pessoas de Rio Preto, o concurso do IBGE. O IBGE entrou em contato com a Câmara e informou que as inscrições estão muito... são poucas as inscrições para o município. E a princípio é um salário, é um contrato aí de, a princípio de 4 meses, mas geralmente ele é prorrogado, com R$1.200 de salário. E a prova não é uma prova muito difícil, então é uma oportunidade que todos aí devem se atentar. E as informações, para quem desejar, tem a informação aqui na Câmara. Outra coisa é o início, ofício da Secretaria de Saúde, secretário Aleixo, em relação ao convênio com a CISP. Todos sabem que o ônibus do convênio foi apresentado na semana passada e vem funcionando desde o início do mês, com uma estrutura muito, muito melhor para o usuário, principalmente. No ônibus a pessoa vai com conforto do ar-condicionado, conforto de um DVD. Sem dúvida, já começa sendo bem atendida por aqui. Além disso, também o lixo hospitalar será levado duas vezes por mês, de 15 em 15 dias, evitando que esse lixo hospitalar, que é um lixo que contamina, apesar de todos os cuidados, seja levado para a usina de compostagem, o que era feito, mas não é o ideal. Então, nós temos hoje esse envio desse lixo hospitalar para o local adequado no município de Juiz de Fora. Semana que vem, hoje, tinha a inscrição do diretor da CISPES na região, mas por problemas pessoais, ele ligou e pediu desculpas que não poderia mais comparecer, e já deixou agendado para a nossa própria próxima reunião aqui na cidade, a explanação a todos os senhores vereadores e a toda a população de como vai funcionar, como vem funcionando o ACISPS, o ônibus do ACISPS, que está levando aí duas vezes por dia, quando necessário, as pessoas que estão fazendo exames, fazendo consultas em Juiz de Fora. E ele vai explicar tudo. Então, os senhores aí, tragam suas dúvidas, tragam as pessoas aí, procurem seus vereadores que têm mais proximidade para fazer os questionamentos, para a gente aproveitar a vinda dessa pessoa na próxima reunião e esclarecer todas as dúvidas em relação à CISPES. E Vossa Excelência terão aí na palavra livre a oportunidade de tratar do assunto, se desejarem. Dando continuidade à pauta, vamos à indicação número 68/2009.
Indicação número 68/2009. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. O vereador que esta subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário desta edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer melhorias de conservação e limpeza nos bancos da Praça Barão de Santa Clara, colocando placa educativa para o uso adequado dos bancos. Justificativa. Justifica-se tal indicação, uma vez que os bancos da praça encontram-se muito sujos, com areia, restos de alimentos e lodo causado pelas chuvas, necessitando serem lavados. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. Assinado pelos vereadores José Antônio Alves de Souza e Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Bom, assumindo a mesa aqui, temporário lugar do presidente, vamos ler agora o requerimento.
Requerimento número 11 de 2009. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Os vereadores infracinados, em pleno exercício dos poderes que lhes são inerentes, vem à presença de Vossa Excelência e demais membros da mesa diretora, no uso de suas atribuições e nos termos das disposições regimentais, em especial com fundamento nos artigos 102, inciso 10, 116, parágrafo 3º, e artigo 133, e artigo 200C, 200D e 200E, todos do regimento interno desta Casa, para formular o presente pedido de requerimento, a fim de que seja o mesmo submetido ao plenário desta Casa e, uma vez aprovado, seja feita uma audiência pública convidando os produtores rurais, câmaras de vereadores das cidades vizinhas e laticínios da região para debaterem assuntos relacionados aos produtores rurais. Justifica-se tal requerimento, vez que esta audiência pública será para fazer um esclarecimento sobre a atual situação do preço do leite na Zona da Mata, especialmente no município de Rio Preto. Sala das Sessões, 7 de setembro de 2009, assinada por todos os vereadores.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não.
Boa noite. Primeiro, agora assumindo a presidência, sacar o vereador Salvador, demais companheiros, assistência e rádio liderança. Só fazendo uma explicação aí e pedindo o apoio de todos os vereadores, como já nos deram, o produtor rural vem passando uma situação há muito tempo constrangedora. Aqui nós temos várias pessoas aqui que mexem na área rural, e quando a gente menos espera, vem a nossa folha de pagamento com 6 centavos a menos, sem nenhuma justificativa, dizendo que o leite abaixou, né, no mercado, e na verdade ele pode ter abaixado, mas houve uma baixa de preço agora nesse mês, e não no mês de agosto, que é o referente ao pagamento do dia 20 de setembro. Do dia 1º de agosto ao dia 30 de agosto não houve baixa nenhuma no mercado. Então é a hora do produtor falar alguma coisa, reclamar e mostrar para todos os laticínios que a gente sabe da situação e que nós não somos bobos. Eles podem até nos dar o atestado, mas não vão mostrar para ele que nós sabemos da atual situação. Por isso, senhor presidente, eu peço um movimento até maior, uma dedicação dessa casa, que trocando ideia já com o atual presidente, o Léo Reis, a gente já teve a sugestão de reunir todos os municípios aqui em Rio Preto, fazer realmente um movimento forte para que tenhamos um apoio mais, chamar a atenção do governo. Eu acho que nós precisamos mostrar que o produtor não pode ser tratado dessa forma. É o único produto que não tem seu preço estipulado. E quando se fala uma diferença de 6 centavos, para muitos produtores se fala na sua despesa mensal. De 6 a 7 centavos, como já disse o vereador Adilson, que o dele foi de 7 centavos. Então, 7 centavos vezes uma quantia de 5 mil litros são R$350. E isso é muito para a área rural. Então, é preciso ter mais respeito com essa classe. E se nós continuarmos aceitando isso, ficando quieto, não reclamando, a gente começa com a dificuldade dos velhos tempos. Começa a deixar de pagar aqui, deixar de pagar ali, e as coisas não andam. Por isso, eu peço urgência quanto a essa audiência pública e o apoio de todos os vereadores da comunidade de Rio Preto. Obrigado.
Está certo, vereador, suas palavras tá de comum acordo com essa casa. Vamos então botar o requerimento em votação. Vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Pela aprovação. Sim, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim. Miguel Carioca.
Sim, presidente.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto não, requerimento. Agora vamos ler aí o ofício que encaminha a prestação de contas do exercício de 2003. Vinda do Tribunal de Contas para esta casa.
Intimação número 17.585 de 2009, segunda Câmara. Belo Horizonte, 27 de julho de 2009. Senhor Presidente, por ordem do excelentíssimo senhor Presidente da segunda Câmara deste Tribunal, conselheiro Eduardo Carone Costa, encaminho-lhe nos termos das disposições constitucionais em vigor, cópia do parecer prévio emitido por esta Corte relativo às contas deste município, exercício de 2003, nos autos número 685715. Após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico Vossa Excelência de que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis. Atenciosamente, Elda Maria Lopes Nunes, coordenadora em exercício.
Senhores, a prestação de contas do exercício 2003 seguirá o trâmite previsto em nosso regimento, tendo também direito à manifestação as pessoas envolvidas. Mas, de início, será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para o estudo e consequente parecer. Vereador Adilson, presidente, por favor.
Eu reservo para mim, senhor presidente.
Relatório da Comissão da Prestação de Contas do Exercício 2003 com o vereador Adilson. Passamos ao projeto de lei 1385/2009 e 1386/2009, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Preto para exercício financeiro de 2010 e concessão de subvenções, artigo 128, incisos. Por favor, Fábio. Lê só o ofício. Esses projetos são o plano plurianual e a lei de diretrizes e a lei orçamentária 2009-2010.
Ofício número 244/2009. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos à elevada apreciação desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 1385/2009, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Preto para o exercício financeiro de 2010, e o projeto de lei número 1386, que dispõe sobre concessão de subvenção social às entidades que menciona e dá outras providências, em cumprimento aos mandamentos das Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Importante salientar que estamos encaminhando conjuntamente os dois projetos de lei, haja vista a intrínseca relação existente entre eles, uma vez que no orçamento existe a previsão de repasse de recursos financeiros através de subvenção social. Contudo, esta só pode ser efetivada mediante lei específica. O orçamento anual é um instrumento de planejamento público por meio do qual são previstas as receitas e fixadas as despesas em conformidade com as regras previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Nestes termos, na elaboração da proposta orçamentária de 2010, foram observados os ditames constitucionais e legais aplicáveis à matéria, em consonância às linhas de programas e ações estabelecidas no Plano Plurianual 2010-2013 e as determinações contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, que estabelece, dentre outros, a aplicação de recursos municipais em áreas de atuação de interesse local, principalmente nas áreas social, saúde e educação, dentre outras. O projeto de lei orçamentária anual contém previsão da receita e fixação da despesa, fontes da receita pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos do governo municipal, autorização para abertura de crédito suplementar até determinado limite e realização de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária. A receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 11.932.625, sendo R$ 8.997.527 do orçamento fiscal e R$ 2.935.098 do orçamento da Seguridade Social. Para a estimativa da receita, foi realizado um estudo técnico que teve como base o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante do anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010. A despesa foi classificada em institucional, funcional e por natureza, tendo por base a realidade municipal, cuja proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2010, composta por esta mensagem, pelo presente projeto de lei e seus anexos, representa uma visão clara e real da despesa que o poder público municipal tem com a manutenção da estrutura administrativa, educação social, saúde, e os demais investimentos em obras e serviços públicos de interesse local. Nesse acorde, as despesas correntes somam R$ 8.590.720, sendo R$ 5.229.082 de pessoal e encargos e R$ 3.361.638 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 3.341.905, sendo R$ 3.235.982 de investimentos e R$ 105.923 de amortização da dívida em compatibilidade com a prudência fiscal necessária. Assim, com as peças orçamentárias PPA 2010-2013, LDO 2010 e LOA 2010, o sistema orçamentário municipal se concretiza, viabilizando a coordenação dos meios com os fins das finanças públicas, já que são instrumentos legais indispensáveis à realização do planejamento governamental para o atendimento dos anseios da comunidade local. Juntamente com o projeto de lei relativo ao exercício financeiro de 2010, encaminhamos também o projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder subvenções sociais para o exercício de 2010 às entidades ali elencadas e nos valores discriminados. Tal projeto de lei é de suma importância para que as entidades que prestam relevantes serviços à cidade de Rio Preto possam continuar a exercer suas atividades de maneira digna e em consonância com os interesses de toda a população riopretana. Pelo exposto, face à relevância das matérias, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2010 e do projeto de lei que autoriza a concessão de subvenção social às entidades que prestam relevantes serviços à comunidade riopretana. Cordialmente, Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal.
É, senhores vereadores, esse projeto 1385-1386 serão encaminhados às comissões permanentes e solicito a Vossa Excelência que autorizem a leitura também do projeto 1387 do ofício, que dispõe sobre o plano plurianual, porque na hora do relato indique-se um relator, os projetos são comuns, então é interessante. Acredito todos os projetos serem relatados pela mesma pessoa. Não sei se vocês concordam com isso, mas fica a critério dos presidentes das comissões.
Correto.
Então, a liderança do Democratas concordou, a liderança do PSDB, vereador Salvador, concorda.
Também concordo.
A liderança do PTB, a liderança do PMDB, vereador Teodorim, concordando. Então, por favor, a leitura do PR, desculpa, Wellington. Nós vamos a leitura do projeto 1387, que dispõe sobre o plano plurianual 2010-2013.
Ofício número 243 de 2009. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos à elevada apreciação desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2010-2013, em cumprimento aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à matéria. O plano plurianual é uma peça de planejamento público que está previsto constitucionalmente e seu objetivo é ser utilizado como instrumento orçamentário destinado a estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Trata-se de um programa de longo prazo que deve ser elaborado no primeiro ano de mandato, com validade de 4 anos, alcançando o início da gestão da próxima legislatura. Nesses termos, a proposição do Plano Plurianual para os Exercícios Financeiros de 2010 e 2013, com seus anexos, representa uma visão clara e real da programação do Poder Público Municipal para o bem comum, compreendendo melhoria da estrutura administrativa, educação, saúde, obras e serviços públicos de interesse local. Assim, com as peças orçamentárias PPA 2010-2013, LDO 2010 e LDO 2000, e LOA 2010, o sistema orçamentário anual se concretiza, viabilizando a coordenação dos meios com os fins das finanças públicas, já que são instrumentos legais indispensáveis à realização do planejamento governamental para o atendimento aos anseios da comunidade local. Pelo exposto, face à relevância da matéria, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do Plano Plurianual 2010-2013. Cordialmente, Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal.
Portanto, vamos à indicação de relatores para os projetos 1385, 1386 e 1387-2009, que dispõem sobre estimativa, estimam a receita e fixam a despesa do município, além do plano plurianual 2010-2013. Pela ordem, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Adilson, para indicação de relator.
Eu, novamente, reservo para mim, senhor presidente.
Vereador Adilson reservou o relato. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Salvador.
Senhor presidente, tendo em vista que eu já faz muito tempo que eu só venho indicando, eu reservo essa aí para mim.
Pois não, vereador. Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, vereador Francisco do Atalaia, Chiquinho do Atalaia.
Senhor presidente, eu reservo para mim.
Vereador Chiquinho do Atalaia. Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Antônio Março.
Eu reservo para mim, senhor presidente.
Todos reservados os pareceres, solicito mais uma vez, Vossa Excelência, sejam cumpridos os prazos regimentais aí, pela ordem, Comissão de Finanças e Orçamento é a primeira. Nós temos que votar isso obrigatoriamente até dezembro, então nós temos também que discutir isso, inclusive com a comunidade, com a população. Então, nós vamos agendar, vereador Antônio Márcio, é bom, Vossa Excelência, só um minuto. Nós vamos agendar com a nossa assessoria jurídica e assessoria contábil datas específicas para que sejam discutidos esses projetos. Sejam discutidos esses projetos. Os projetos são muito extensos, inviável cópia para cada um, porque é até difícil de ler e tudo. Então, a Planejar vai estar aqui, a gente vai agendar com as comissões na época oportuna. A assessoria jurídica vai estar também à disposição para nós discutimos em demasia esse projeto antes da efetiva discussão em plenário, para que tenhamos aí mais condições de votar com consciência o orçamento 2010 e principalmente o plano plurianual, que são mais 4 anos aí que nós vamos decidir aí nesse ano de 2009. Então, indicados os relatores, vamos ao projeto de lei 1383, que autoriza o prefeito municipal a criar o Horto Florestal do município e dar outras providências. O projeto é de autoria do vereador Salvador Miguel dos Santos, Salvador da Capoeira, e tem como parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final. Vamos à leitura do projeto e posteriormente à discussão do mesmo.
Projeto de lei número 1383 de 2009. Autoriza o prefeito municipal a criar o Horto Florestal do município e dar outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a criação do Horto Florestal no município de Rio Preto, na área de terras urbanas do posto agropecuário pertencente ao município de Rio Preto. Artigo 2º. Parte do imóvel mencionado no artigo 1º será de uso do Horto Florestal Municipal de Rio Preto. Artigo 3º. Fica este Horto Florestal Municipal sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que poderá ser conveniado com a Emater local. Artigo 4º. Este horto tem como objetivo cultivar plantas de várias espécies, nativas ou não, inclusive frutíferas, para a distribuição das mesmas a pessoas interessadas residentes no município de Rio Preto, respeitando os critérios da administração municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2009. Salvador Miguel dos Santos, vereador do PSDB.
É, senhores vereadores, é lido o projeto, ele está apto para discussão e vamos a ela pela ordem do vereador Salvador.
Ô, senhor presidente, me parece que houve ali um erro de digitação, onde diz aí que posto agropecuário é pertencente ao município. Por gentileza, Fábio, lê novamente aí.
Deve ser o artigo 1º aqui. Fica autorizada a criação do Horto Florestal do município de Rio Preto na área de terras urbanas do posto agropecuário pertencente ao município de Rio Preto.
Vamos tirar esse pertencente, que eu acho que o posto não pertence à prefeitura. Eu acho que é o governo federal, não?
Então, só pela ordem aqui.
Pois não.
Vereador Salvador, o projeto, acho que é de grande importância para o município de Rio Preto. A gente vem sempre lutando com aquele posto lá, né? Mas aquilo lá pertence à União ainda. E, se me engano, apesar de estar afastado, não tem acompanhado, mas me parece que hoje até o contrato de cessão de uso do posto agropecuário, ele estava já vencido, porque o governo fez algumas exigências na época, isso o ano passado, né? E a exigência, até a contrapartida que a União pede, ela é muito alta para o município. Na época, a informação que a gente tinha era essa. Ele queria que fizesse uma coisa que o município não tinha condição de fazer e sem dar algum recurso para que isso fosse feito, né? Então, a gente tinha que fazer essa modificação aí realmente. E até, o vereador,
a gente faz a modificação, então a gente não informa o local. O local fica a critério da administração.
O município autorizado a
criar outro florestal.
Florestal municipal.
Local.
Né, local a ser definido, né? Porque é uma coisa, uma excelente ideia, vereador.
A gente volta a redigir aí novamente e... Mas aí vocês, a gente vota já com essa nova modificação do projeto.
Correto.
E eu pediria aí a colaboração de todos vocês que ajudassem a aprovar esse projeto, porque o Horto Florestal nada mais é do que um viveiro de mudas. Só que fica mais bonito, né, falar Horto Florestal. Então, isso aí até mesmo gratifica os moradores, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Porque às vezes você tem um quintal que tem um espaço, pode plantar lá uma laranjeira, qualquer tipo de árvore frutífera, você vê. E nossa comunidade é muito difícil isso, a não ser quando passa um caminhão vendendo. Então, isso aqui vai trazer muito benefício para o município, em matéria de frutas, a mesma da mata nativa, enfim, do que quiser, vai ter essas mudas lá na distribuição a critério do prefeito.
Enquanto é redigida a mudança, nós vamos continuar a discussão do projeto. Pela ordem, vereador Wellington.
Eu dispenso, presidente.
Vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente. Eu quero parabenizar ao vereador Salvador por esse projeto, pois hoje a zona rural até tem com os seus pomares, já foram ficando velho e tal, e a dificuldade para refazer os seus pomares. Então, com essa ideia desse novo projeto, vai reativar todos esses pomares da zona rural. Parabéns ao vereador, muito obrigado.
Pela ordem, vereador Antônio Março.
Senhor presidente, eu queria que deixasse a minha fala para depois de encerrada toda a discussão, só para mim dar uma olhada ali na emenda que está sendo feita. Correto, senhor presidente? Só para mim ficar para o final aqui, só para mim dar uma olhada na emenda que está sendo feita ali.
Então, correto? Já está pronta, vereador.
Então, por favor.
Fica autorizado a criação do Horto Florestal no município, em área de terras urbanas situadas no município de Rio Preto.
Correto, isso aí é uma coisa que funciona, um Horto Florestal, a gente sabe disso, né? Até com a implantação de uma sementeira, né? O vereador Salvador está dizendo aí, né? Que é um local que, inclusive, o atual funciona lá no posto agropecuário. E fica aí até uma sugestão vereador, sou como líder do governo, né, que seja, mantenha aquela luta constante para conseguir agregar aquela área ao município. E o ano passado nós tivemos uma conversa, mas não houve uma dedicação realmente exclusiva, porque era o final de mandato, o último ano, mas o governo tem muito interesse. Essas terras, principalmente, estão sendo invadidas, que o município passe definitivamente para quem está utilizando. No caso, se é o município, que o município vai utilizar, né? Se é uma pessoa particular que tem uma invasão hoje numa área, que também faça isso. E o Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado de Minas Gerais, ela, de reforma agrária do Estado de Minas Gerais, ela está com um projeto muito bom quanto a isso. Então, nós tivemos até lá junto com o vereador Elton, na época, né, vereador, lá em Belo Horizonte, com o secretário, e ele disse que hoje é uma prioridade do governo que essas terras sejam organizadas. Mesmo ela sendo do governo federal, o governo estadual está botando o seu dedo ali para que isso possa andar. Porque as terras passam a ser útil no Estado, né? E ajuda a desenvolver o Estado. Então fica a sugestão aí também de estar procurando lá o secretário, lá através do prefeito atual, para ele estar conseguindo viabilizar para que esse horto possa ser construído lá no posto agropecuário, onde é o local adequado. No mais, obrigado.
Inclusive, vereador, só um adendo, o município está em conversação com o governo federal e algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores estão envolvidas nessa discussão, em especial o deputado Reginaldo Lopes, e também o secretário de Ciência e Tecnologia, Alberto Portugal, na sessão definitiva do posto agropecuário ao município, para o uso que entender cabível. Isso está sendo discutido, mas é um processo demorado, é um processo que demanda aí, uma discussão mais pormenorizada. Então, mas isso aí com certeza vai ser viável e vai ser realizado aí, acreditamos. Pela ordem, vereador Chiquinho do Atalaia.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, boa noite, assistência, ouvintes da Rádio Liderança. Queria dizer, Salvador, que esse projeto eu sou totalmente favorável, porque plantio de mudas em Rio Preto é de grande necessidade, uma sementeira, vai ajudar muito o produtor rural. E acredito que venha acontecer com certeza. Meus parabéns e demais é só, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Zé Antônio Teodorim. Pois não, vereador, pela ordem, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente. Projeto 1385, que autoriza a criação do horto. beneficiar muita gente. Eu até tive uma discussão já lá em Pontos Índios sobre isso aqui, só queria ratificar a palavra do vereador Salvador, o Antônio Márcio também, que é muito importante, que é da área rural. Está de parabéns, vereador, esse projeto. Eu tenho certeza que todos os projetos que você faz aqui é para o benefício de Rio Preto. Muito obrigado.
Eu te agradeço.
Pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Boa noite, presidente, colega vereador. Eu dispenso...
Então, senhores, encerrada a discussão, o projeto com alteração ficou. Artigo 1º, fica autorizada a criação de um horto florestal em áreas de terras urbanas situadas no território do município de Rio Preto. Artigo 2º, parte do imóvel mencionado no artigo 1º será de uso do horto florestal municipal de Rio Preto. Artigo 3º, fica este horto florestal municipal sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que poderá ser conveniado com a EMATER local. Este horto tem como objetivo cultivar plantas de várias espécies, nativas ou não, inclusive frutíferas, para a distribuição das mesmas às pessoas interessadas residentes no município de Rio Preto, respeitando os critérios da administração municipal. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, sala de sessões, 23 de setembro de 2009, Salvador Miguel dos Santos, vereador, PSDB. Projeto, então, já alterado, com as mudanças aí solicitados, Vossa Excelência, pela ordem, vamos à votação do projeto. Vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Teodorinho. Voto. Vereador Chiquinho da Talaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Projeto de lei 1.383, aprovado por unanimidade. Esclarecendo aos senhores que o projeto de lei 1.378, que modifica os anexos da lei 11.165 e parágrafos da lei 1.155, apesar, depois de discussões aqui, nós entramos em contato com o secretário de Educação e essa casa vai agendar uma conversa com o secretário para que as dúvidas sejam esclarecidas na medida do possível e Vossa Excelência apresente as emendas que acharem convenientes e pertinentes para depois sim o projeto ser discutido formalmente e votado, consequentemente votado pelo plenário. Então, essa casa agendará com a Secretaria de Educação e comunicará a Vossas Excelências. E eu solicito que todos compareçam, pois é um projeto importante e as discussões, as dúvidas devem ser esclarecidas no momento oportuno para que depois cheguemos em plenário com condições de votarmos os projetos e com conhecimento anterior das emendas porventura apresentadas, para que não sejamos aí pegos de surpresas na votação com a apresentação de emendas de última hora. Então, nós vamos, encerrada a pauta do dia, nós vamos passar a palavra livre para os senhores vereadores. E hoje quero só, antes da palavra livre, dar os parabéns à nossa assídua frequentadora, a senhora Leda Passo, que hoje recebeu a boa notícia de sua aposentadoria no estado do Rio de Janeiro. Então, nós nos damos parabéns pelos anos de luta, os anos de dedicação à educação desse país. Foi muito valorizada com a sua atuação, tenho certeza. Pela ordem, vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, comunidade de Rio Preto e Parapeúna, o meu boa noite. Senhor presidente, hoje eu quero agradecer pessoalmente, também em nome dessa casa, a Associação de Moradores lá do Parapeúna, que nos parabenizou aí com o Dia do Legislador. Isso é muito gratificante para nós. Quero também levar ao conhecimento de todos que a Secretaria de Educação deste município foi agraciada com um veículo novo de transporte, modelo Kombi, que veio 0 quilômetro para cá, para dar mais comodidade ao transporte dos alunos. E nós estamos próximo aí de um feriado, de um grande dia, que é o dia da padroeira do Brasil, que ela abençoe a cada lar, a cada um de nós, em cada momento, que marca a nossa trajetória neste planeta. Parabenizar aí também a minha cunhada Leda pela aí aposentadoria, porque a gente sabe que a vida de professor é uma vida árdua, é uma vida que tem muito compromisso, responsabilidade, porque dali é que parte o progresso da nação. De uma sala de aula, parte os grandes vultos da nossa história, que marca, e da nossa construção, parte dali daqueles bancos de escola, onde a professora continua a mesma no seu dia a dia, até se aposentar. Fica aqui os meus parabéns. Queria agora falar um pouco da volta do Gilmar nessa administração. O Gilmar, na administração de 97 a 2000, quando ele esteve na frente dessa prefeitura, junto com o prefeito Edmar, fez várias coisas neste município que poucos políticos gostam de fazer. Fazer obras que a gente pisa nela. E isso ele mostrou com muita garra, com muita dedicação. O calçamento lá do início do Atalaia, até hoje, não deu problema nenhum. Fez o calçamento da Safira, também até hoje, a parte que eles desmancharam e fizeram, também não deu problema. No Cavaco, olha lá, a parte que foi feita naquela época, está intacta até hoje. Então, é sinal de que ele é um bom administrador e está na frente dessa prefeitura. Quero parabenizá-lo por isso. Agora vou tocar nas estradas, que até então eu nunca toquei. Tive a oportunidade de ver o trabalho que eles estão fazendo aqui nesse beira-rio. Está ficando assim, uma coisa espetacular. Agora sim, com bastante saibro, cortando todas as águas, tirando mesmo as enxurradas de dentro da estrada. Isso que está aí é uma coisa que vai vigorar por muito tempo aquela estrada. Então, Gilmar, te desejo aí sucesso e boa administração para você, que eu sei que garra e conhecimento você tem. A cidade só vai ter a lucrar com isso, juntamente com o município. E muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador, pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, uma boa noite, vereadores, boa noite, assistência e a todos os ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, como eu já havia dito antes, mais uma vez, né, uma reivindicação daí da classe e dos taxistas é sobre o telefone. Nena já foi comentada aqui outras vezes, mas é um pedido aí que vem, eles vêm sempre cobrando isso da gente. Né, mesmo assim, apesar de hoje nós temos aí o telefone celular, né, mas o celular é algo que a gente não pode confiar tanto, porque vira e mexe, temos problemas aí na torre e ficamos sem o sinal. E já com o telefone fixo já é um sistema mais garantido. Por isso eu peço mais uma vez que olhe por essa classe, né, sendo que o telefone seria de grande utilidade até mesmo para todos os usuários. E ainda falando de telefone, sendo uma reclamação tanto dos riopretanos, tanto quanto de vários fornecedores de outros municípios. É que hoje a prefeitura conta apenas com uma linha de telefone, que é o 2110, né, o que é muito pouco, sendo que todos, né, reclamam da dificuldade que é para comunicar com a prefeitura. Por isso eu venho pedir, em nome de todos, que possa ter mais uma ou duas linhas, como tinha antes, para facilitar essa comunicação, já que a prefeitura é um dos órgãos onde mais se utiliza o telefone, portanto, contamos aí com o apoio da prefeitura, do prefeito, para solucionar o caso. Já falando da parte de serviço urbano, eu acho que até foi uma indicação do vereador Adilson, é sobre o manilhamento lá do córrego que corta os fundos da rua Raimunda Albertina. É isso. Eu já estive lá essa semana, o pessoal está cobrando isso, né? E eu pude perceber a importância que é esse manilhamento. O esgoto de algumas casas cai lá e os moradores sofrem muito com o mau cheiro, né, os mosquitos, e sem contar no risco de contrair doenças. E esse mesmo pedido vale, né, para o córrego lá do Atalaia, como eu já falei antes, e também para o do Morro dos Pintos. com base no projeto aí do programa de governo, saneamento básico 100%, eu acho que seria a hora ideal de dar início a esse projeto, onde é de extrema importância, principalmente se tratando de saúde preventiva. Portanto, peço que seja encaminhado ao prefeito, é o que pelo menos, né, já para dar uma atenção aos moradores, que mande lá um funcionário para dar uma olhada, ver o que pode ser feito. Ainda sobre serviços públicos, urbano, também uma reivindicação dos moradores dali da rua João Batista de Almeida, na Safira, é que lá, né, é uma rua perigosa, né, muito, muito parecida com aquela ladeira do Velhaco, e que ultimamente tem tido um movimento intenso de caminhões ali, e o que vem causando medo nos moradores, principalmente agora na época da chuva, onde fica muito escorregadio. Eu sei que a gente não pode proibir, né, fechar a rua para caminhão, mas que fosse colocado uma placa lá bem assim, que chamasse a atenção dos motoristas sobre o perigo que é. Eu acho que é o mínimo, né, que a prefeitura poderia fazer, que seria uma forma de prevenir acidentes. Portanto, eu deixo registrado esse acontecimento, sendo também um pedido dos moradores. E, finalizando, eu quero deixar um recado, né, que amanhã acontecerá um evento na cidade de Juiz de Fora, no Clube do Cultural Luso Brasileiro, que é um encontro de poetas e poetisas da região da Zona da Mata, onde a nossa cidade de Rio Preto estará sendo representada pela Maria, né, a Maria do Salão, que todo mundo conhece. Ela que é uma pessoa muito dedicada à cultura, e mesmo com as dificuldades, ela vem se apresentando em várias cidades. Né, desde já eu desejo uma boa sorte à Maria, e aproveito para parabenizá-la por estar levando o nome de Rio Preto por todos os cantos desse país. Desde já, muito obrigado e uma boa noite a todos.
Pois não, vereador Wellington, serão encaminhadas suas solicitações ao Executivo. E só em relação ao telefone da prefeitura, pelo que eu me informei, foi feita uma licitação para eu não sei o termo que é usado, não sei se é uma central, não sei, para uma central na prefeitura que dividirá as linhas para todos os órgãos ligados ao município, com algumas linhas à disposição. E esse processo demorou e a licitação, eu acho que tem que trocar também um sistema na central ali da Oi, da Telemar ali, no Cavaco, para que possa haver esse funcionamento dessa central. Mas isso acho que já está em andamento, eu acho que, se não me engano, vai começar a funcionar ainda esse ano. Pela ordem, vereador Adilson.
Boa noite, presidente, caros colegas, plateia, ouvintes da Rádio Liderança, comunidade Rio Pretana e Parapeuna. Eu quero agradecer à Associação de Moradores de Parapeuna pelo desejo ao dia do legislador. Muito obrigado. Quero parabenizar a nossa amiga Leda pela luta que teve e agora mais do que merecedor essa aposentadoria. E que aproveite bastante sua vida por bons longos anos. Parabéns. E no mais, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, mais uma vez aí, boa noite a todos, assistência. Parabenizar a Leda aqui, né? Aposentando, coisa boa, né, Leda? Aumentar a fábrica de pastel agora, Leda. Mais trabalho. Parabenizar lá o trabalho, a gente já falou nisso aqui sobre conserva de estrada, o Wellington, né, o vereador Zé Bendito, todos os vereadores, conserva de estrada é de muita importância. Nós temos lá no nosso estado o Joaquim, meu amigo Joaquim Botafoguense lá, ó, ainda sabe torcer o danado. Ele está fazendo um excelente trabalho lá naquele trecho de estrada entre Rio Preto e São Pedro, bem dedicando lá, e as estradas com corte de água com certeza fica melhor, né? Senhor presidente, pedi aí a melhora na limpeza lá do Arraial de São Pedro. Os moradores estão reclamando lá, precisa capina, é preciso melhorar lá a assistência dentro do Arraial lá. Sobre o requerimento aí hoje, senhor presidente, já conversamos sobre isso. Eu queria uma dedicação maior dessa casa, já até procurei ali embaixo o Tadeu e conversei com ele sobre a importância dessa audiência pública em Rio Preto. Então eu queria que o senhor colocasse à disposição os funcionários que são, né, sempre do nosso lado aí, para que possamos fazer um evento para chamar a atenção desse fato. É, talvez um primeiro movimento, mas que nasça aqui em Rio Preto um movimento forte quanto a isso. Nós não sabemos a dificuldade que um pequeno produtor passa para chegar no final do mês, ele pagar o preço do farelo no preço que ele já sabe, que ele já comprou, ele pagar o funcionário dele no preço que ele já sabe, e ele ter o leite dele numa baixa de 6 centavos ou 7 centavos. E nós sabemos que o leite na padaria continuou o mesmo preço, que o queijo continuou o mesmo preço, e a desculpa sempre é de previsão. Então é preciso que tenha pelo menos uma justificativa. E o produtor, infelizmente, eu faço parte disso, é uma classe desorganizada. É, nós ainda não vimos a força que tem um produtor rural. Nesse país fala em sustentabilidade, né? É, a sustentabilidade maior desse país está no pequeno produtor, senhor presidente. O dia que houver uma política séria de investimento num produtor rural, como há no Movimento Sem Terra, com certeza o país também vai melhorar. A burocracia para se conseguir um recurso para um pequeno produtor é difícil. Ah, mas tem que ter... é uma série de documentos que o senhor nem imagina a dificuldade de um pequeno produtor pegar recurso. E o recurso que vem para o município, para qualquer município, é o mínimo. Só pode ter certeza que quando olhar, você vai ver que uma pequena parte vem para cá. E não adianta a gente colocar aqui culpa em banco. A culpa é de quem manda. Senhor presidente, então a gente pede o apoio disso aí. Inclusive eu coloquei na pauta, seja convidado Lima Duarte, que o secretário lá de Agricultura, já conversei com ele, o Ney, também quer encampar esse movimento, para a gente pegar firme nisso aí, que é uma coisa que precisa. A nossa região, o nosso município, vive fortemente da pecuária, da agropecuária. É a maior economia do nosso município. É uma forma até de diminuir o desemprego se nós tivermos uma área rural forte. Os nossos filhos poderão ir para lá. Com certeza, mas como que se vai lá para ganhar nem sei quanto no final do mês? A gente não sabe, porque a gente não sabe quanto que vai receber. E como Rio Preto, a gente tem a proximidade com todos os donos de laticínio, então a gente vê assim, abaixou 6 centavos, estou com muita dificuldade, então a gente vai nessa história e no final é na mão do produtor que morre o maior problema. Que ele tem que arcar com todos os seus compromissos no município. Senhor presidente, o cavaco lá está precisando reformar o calçamento. Fica uma sugestão, tem alguns recursos alocados, até me parece, para ser liberado agora, e talvez possa fazer a modificação desse projeto, para a reforma daquela parte do cavaco. Nós sabemos a dificuldade que está passando aí as prefeituras no país, apesar de ter tido agora uma reposição, né, devagar está tendo a reposição, mas que faça a troca do projeto, então, para que possa o cavaco ser reformado, aquela parte que vai chegando as águas e vai dificultando, e nós sabemos que o melhor acesso, o mais fácil para o funil é pelo cavaco. Então, eu acho que é uma prioridade ali hoje a reforma daquele trecho do cavaco ali que precisa ser feito. Eu ainda não tinha tocado nesse assunto aqui, que eu acho que tem que ter o tempo para isso, mas o tempo está chegando, a chuva está aí, a gente pode ter dificuldade, né, de acesso naquele trecho ali. O telefone ali dos taxistas, o Ed falou bem, que uma coisa que é uma... tem um celular? Tem. Mas é uma conta talvez muito pequena, né, para a utilidade que tem aquele telefone. Então, para ver como pode ser feito isso aí, é uma dificuldade muito grande que a Telemar, quando se fala em botar um telefone para não pagar, ela já não quer. Ela quer tudo que ganhe. Mas tentar de uma forma aí, com uma pressão, o município tem força aí, quanto a isso aí, para tentar colocar esse telefone de volta, que a gente vê que é uma reclamação constante e que é de grande utilidade. Também, senhor presidente, aproveitando isso aí, uma coisa que eu defendi bastante aqui no governo anterior, está tendo a reforma das estradas. Hoje, é comum a parceria hoje, público-privada, como está sendo pregado nesse país. É procurar os produtores rurais, conversar com os produtores, às vezes pode atender com 2, 3 caminhões de saibro no local, uma parceria. Porque a gente tem que ir um aí ajudando o outro para a gente ter acesso em todos os lugares. E isso funciona. É uma política boa. Talvez está apertado, precisa, mas não ajuda. Né? A gente sabe que as dificuldades são para todos os lados. E principalmente, já repito aqui, área rural, estrada não vem dinheiro de lugar nenhum. O governo tem, o município tem que fazer com recurso próprio. Tem 25% para educação, tem 15% para saúde, não tem 1% para o produtor rural. Não tem 1% para a área rural. Mas lá passa o ônibus para a educação, lá passa o carro que transporte o paciente, mas não pode gastar nada nem da saúde, nem da educação ali. Já é pouco para a educação, é pouco para a saúde, nós sabemos disso. Mas tinha que ter uma verba específica para a área rural.
para ter um compromisso maior com o produtor, que a maioria dos municípios do país vive daquilo ali. É do pequeno produtor. Então, a gente fica aí a procurar para fazer a parceria, o retorno do Gilmar, que conhece bem esse setor, como muito bem disse o vereador Salvador.
Especialista nisso, né?
Então, vive da área lá na área rural, então procurar para fazer essa parceria, que eu acho que funciona. É, senhor presidente, eu vou pedir para mim aqui agora. É, eu não vou mandar ninguém pedir, não. Eu tenho uma propriedade, a fazenda minha, do lado da estrada. É uma fazenda centenária. E os carros passam em alta velocidade. Eu nunca liguei para isso. Nunca reclamei, nunca liguei. Mas é, lá para mim está sendo um risco. Porque a minha fazenda eu já tive que fazer 5 colunas, né, de sustentação. Porque todos os carros que passam ali, infelizmente, não respeitam. Os caminhões passam em alta. Essa semana eu estava lá, não deu nem para comer os frangos. Mataram uns 4. Massaram eles, é bonito. Mas não é só por isso, não. Uma hora, pensei até no Adilson, mas uma hora pode acontecer de uma criança, uma vaca, ter um acidente mais grave lá. Então fica aí, que mande colocar naquele local e em todas as propriedades rurais, fazenda do lado, que tem, placa de informação para a gente lá. Porque é um risco grande. Eu lido lá direto, tem um movimento grande, né? A gente gera lá 4 ou 5 empregos, por exemplo. Não parece, só dando exemplo, a minha fazenda gera 4 ou 5 empregos. Direto ou indiretamente, são 4 ou 5 famílias vivendo lá. Então, como que a área rural produz emprego? Vereador Salvador?
É, essa lembrança sua é muito boa, vereador. Inclusive, até você botar uma placa de travessia de animal, porque te isenta de qualquer culpa e o próprio município, correto, se haver um atropelamento, por isso você está lá, tem a placa, o motorista, aí tem que obedecer aquela sinalização.
Apesar do pessoal não gostar de quebra-mola, fica aí até a sugestão. Não sei como pode ser feito, mas é uma medida que tem que ser tomada. Meu movimento hoje é muito maior. É um local que eu investi. Então, até para isso aí, vereador Salvador, eu sou como líder do governo e olha isso para mim aí. É, senhor presidente, também outro pedido. Criamos aqui o Dia da Ação Social. Fiz um projeto de lei aqui. Eu acho que é de grande utilidade que todo ano seja feito. Ano passado foi feito o Dia da Ação Social. Então, esse ano, que ali a pessoa tem a oportunidade de tirar a carteira de identidade, de tirar seus documentos, de estar tirando uma pressão, fazendo um caso, medindo o açúcar. Então, acho de utilidade que tenha de novo, né, esse dia, que foi até estipulado uma data, que retorne. Porque é uma forma de estar documentando uma pessoa que perdeu o documento, que às vezes, por falta de tempo, não tem como estar indo. Então, é uma forma de ter ali na praça, nesse dia, um encontro de todo mundo também, aproveitando até, no caso, a feira ali, para dar um movimento em Rio Preto e termos a possibilidade das pessoas regulamentar os seus documentos. É, também não podia deixar de dizer que o dia do vereador, o vereador que nós sabemos que todas as reclamações vão até nós, né? E sempre disse isso, é um dos papéis mais importantes nesse país. O vereador é aquele que tudo do problema particular do município ao problema mais grave, é ele que leva. Inclusive, quando o negócio é ruim, o executivo fala assim, foi o vereador. Quando o negócio é bom, foi o executivo. Então, é uma classe que está sempre sendo cobrada, ela está sempre na frente de tudo que se faz. Hoje, anterior na reunião, já tivemos exemplo aqui, ó, não votou o projeto lá, é porque o vereador que mudou, hein? Ninguém assume a sua responsabilidade, que é mais fácil jogar para a Câmara. Né? E, infelizmente, às vezes as pessoas usam isso e contra a própria Câmara, e é um poder que é independente, é um poder sério, aproveitando essa oportunidade, senhor presidente. Nós fizemos uma reunião aqui, semana passada, segunda-feira, né? Extraordinária. E naquele dia foi votado o projeto que relacionava a mudança dos carros. É bom a gente dizer isso, foi uma reunião feita fora da reunião da rádio, mas eu citei e repito aqui hoje o que eu falei aquele dia. Nós, até eu peço mais um tempinho que eu acho isso importante, vereador. Nós, vereadores eleitos pelo povo, temos a obrigação de legislar. É nossa obrigação aqui tentar melhorar os projetos, fazer com que eles sejam melhores executados e esquecer a politicagem. Não adianta ficarem me procurando para fazer modificação ou votar contra, a não ser que venham com uma sugestão de alteração que beneficie alguém. Que beneficia a pessoa que está precisando. Nós estamos eleitos, pelo menos eu fui, para fazer e tentar fazer a coisa mais correta. Nós não somos perfeitos. Já disse isso. Eu erro e todos nós erramos. Não adianta dizer que é santo ou que fez tudo certo, que com certeza já errou. E nós temos que aprender com os erros. Aquela reunião de segunda-feira, fizemos, eu acho, o concurso público auxiliar de serviços gerais no município de Rio Preto, onde 31 pessoas passaram, a maioria delas mulheres. Na especificação de auxiliar de serviços gerais, era para se fazer tudo. Capina, limpeza, conserva de estrada, de todas as formas estava ali especificado o cargo de auxiliar de serviços gerais. Foi feita uma modificação, onde se criaram novos cargos dentro dos 60 cargos de auxiliar de serviços gerais. Daquela forma, entendi eu e todos os vereadores, incluindo o vereador Zé Benedito, vereador Wellington, vereador Zé Antônio, vereador Chiquinho, vereador Miguel, vereador Adilson, Salvador e até o presidente Léo, que seria uma forma de melhorar e de dar condição daquelas mulheres que passaram de trabalhar. E sabemos que a mulher hoje no país enfrenta qualquer situação, independente do emprego que for ter. Mulher hoje assumiu um papel importante na sociedade brasileira. Não só nela, como também na política, como com certeza temos que ter mais mulheres participando da política em Rio Preto, como o número hoje que já tem. Mas aquele dia votamos um projeto que, para mim, melhorou a situação dos concursados e auxiliares de serviços gerais. Deu opção para que mulheres ocupassem algum cargo diferente daquele ali específico. Como, por exemplo, a primeira colocada poderia ser convidada a ser conserva de estrada no trecho de São Pedro a São Cristóvão. Porque ali estava especificado aquilo ali. Hoje tem 5 cargos de auxiliar de serviços, conserva de prédio público, tem 15 cargos pagaria e outros mais cargos. Tendo dentro desses cargos, é a opção de escolha para aquelas 31 pessoas. E um compromisso, uma obrigatoriedade do Executivo Municipal de convocar essas pessoas. E sabemos e expliquei, não adiantava não convocar, porque a justiça ali obrigaria. Era o direito daquela pessoa que passou no concurso vir e trabalhar. E pela informação já estão sendo convocadas. Então é fato, não foi nenhuma reunião escondida, não foi nenhuma reunião só para aprovar aquele projeto. Foi convocado que precisava ser feito, que o concurso está vencendo no dia 8. E eu, como vereador de oposição, aqui representando os democratas e também o PR por um acordo com o Wellington, pedimos por várias vezes que aquele projeto fosse adiado, que ele fosse melhorado, e assim o fizemos na Câmara. Não tenho de cabeça, mas com certeza foram mais de 3 emendas feitas naquele projeto. Mostramos que estamos trabalhando. Trabalhar não é populismo. Trabalhar é levar a sério a eleição que eu ganhei para vereador e com certeza todos os vereadores ganharam com o apoio do povo. E aqui representamos todos os eleitores de Rio Preto. Continuarei fazendo a minha política dessa forma. Sou do DEM e com certeza oposição a esse governo. Mas sou responsável e continuarei minha ação trabalhando por Rio Preto. Agrade a quem agradar e com certeza fecharei o meu mandato da forma que fechei o último ano, com a cabeça erguida. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador. Zé Benedito estava ansioso ali para você terminar a sua fala. Eu quero só esclarecer em relação à reunião extraordinária, agendada. Como Vossa Excelência bem disse, nós temos nessa casa, e hoje foi uma prova disso, um projeto foi retirado de pauta para haver uma melhor discussão do mesmo. Então isso mostra a responsabilidade que todos vêm agindo em relação ao município de Rio Preto. Porque, como foi bem dito, nós não podemos aceitar que seja feita a crítica pela crítica, sem que seja mostrada uma saída, uma saída principalmente para a população que é a maior interessada. Então, pelo que eu entendi, o projeto, a reunião de urgência foi agendada. Nós aqui temos vereadores dos mais relevantes, digamos, grupos políticos do município. Temos do Democrata, temos do PSDB, temos do PT, temos do PMDB. temos do PTB e do PR. Então, assim, todos esses partidos discutiram esse projeto, todos esses partidos, através de seus representantes legais, eleitos para isso, opinaram pela votação e aprovação por unanimidade desse projeto. E o projeto, como bem disse o vereador Antônio Massa, que acabou de ressaltar, que além, apesar de ser oposição ao Executivo Municipal, reconheceu que o projeto foi para melhorar a situação dos concursados, que estavam reféns de uma situação que poderia, como diz, uma mulher que talvez não tenha, não dizendo que algumas não tenham, mas uma mulher que não, às vezes não tivesse condições para ser capina de estrada. O que não é demérito para mulher nenhuma, porque trabalhar honestamente não é demérito para ninguém. Mas o projeto veio para regularizar a situação que na visão do governo era equivocada e dar oportunidade para as pessoas mais bem colocadas, obviamente, escolherem posições que estejam mais aptas a exercer. Então, essas críticas, vereador Antônio Massa, senhores vereadores, não podemos aceitá-las em relação a reuniões escondidas, etc., porque a gente aqui sabe o que a gente está trabalhando, o que a gente está discutindo, os projetos estão sendo discutidos, estão sendo votados conscientemente, independente da posição política que defendemos aqui, que também temos o direito de defender as nossas posições políticas, mas Rio Preto, o interesse da população do município está acima desses questionamentos. Em relação ao Cavaco, vereador, essa mudança... Eu como morador do Cavaco e assim fui criado lá, eu mais cobro demais sou eu, esse calçamento, os vereadores cobram todo mundo, todo dia que encontro com ele o Cavaco, que é assim, uma coisa que é importante, o Cavaco está sofrendo, essas chuvas agora vão prejudicar muito lá. Então o que está retardando realmente é a mudança já foi requerida, a mudança, só para esclarecer, existe uma verba destinada a um calçamento do restante do bairro do Cavaco, que seria a parte de cima do Cavaco. E a prefeitura, pela situação de crise financeira, está tentando reverter essa verba para, além dessa construção dessa parte que não tem, para conseguir usar essa verba também na reforma do calçamento do bairro que foi danificado pelas chuvas. Então, por isso, demora no início das obras em relação ao bairro Cavaco. Mas, inclusive, a gente tem cobrado do Executivo que, se essa verba demorar um pouco, que seja tentado a obra de reforma com recursos próprios e transfira-se essa verba para outros calçamentos também necessários.
Só pela ordem, essa verba ela foi deixada já alocada no mandato passado. Se depender de alguma ação, de alguma mudança, que a gente sabe, às vezes, política, me coloca à disposição para que isso possa, feita através do deputado Luiz Fernando, que conseguiu aquele recurso, às vezes pode estar ajudando isso aí, viu, senhor presidente?
Mas você pode ter certeza que se Deus quiser, o Cavaco, esse ano ainda vai estar o calçamento refeito e bem feito, com certeza. Pela ordem, vereador Chiquinho do Atalaia.
Mais uma noite, boa noite, senhor presidente, boa noite, Rio Preto, boa noite, assistência. Quero dar os parabéns aqui para a Neto também, que está se aposentando, meus parabéns. Eu sei a luta que é para chegar, que a minha mãe teve muitas dificuldades para se aposentar. Hoje também está aqui presente, está aposentada, graças a Deus. E, senhor presidente, eu queria aproveitar o momento também, se eu me permite. A gente está fazendo, a partir do dia 9, uma festinha no bairro Atalaia. Queria aproveitar para convidar a todos os riopretanos, a todos os amigos aqui presentes. E queria dizer, senhor presidente, que o vereador Antônio Massa disse ali, realmente os projetos não são mesmo escondidos, a gente discute os projetos, a gente vota totalmente os projetos favoráveis ao povo riopretano, tudo que é de bom, a gente com certeza vota favorável. É tanto que os projetos que a gente vota aqui, eu pela minha primeira vereança, tem muito que aprender ainda, mas venho aprendendo. São projetos de alta relevância que a gente procura sempre votar favorável a Rio Preto. E também queria parabenizar a volta do Gilmar, a prefeitura, que é de alta relevância para esse grupo de governo que vem trabalhando, tentando fazer o melhor possível. Ele é de alta eficiência. E que seja bem-vindo, Gilmar, com a sua total experiência. Meus parabéns por ter trazido ele. E mais demais, senhor presidente. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. E até.
Pois não, vereador Chiquinho. Pela ordem, vereador Zé Antônio Teodorim.
Sumiu.
Vossa Excelência tem 4 minutos, vereador.
Tenha seus estudos. seu contrato lá fora com os seus deputados. Mas, pior, também, muito mais ainda, para essas crianças da zona rural, que amanhã será o nosso futuro, a nossa vida. Olha, senhor, e peço, pelo quanto da pior aparecida, que venha a iluminar os caminhos, senhor. E quero também, senhor presidente, a lembrar mais uma vez, porque estou vendo um boate à rua, que essa luz para todos está para sair. Peço ao senhor, vice-prefeito, e ao senhor presidente, que vista, que olhe e vamos correr atrás, que o ano está terminando. Sei que o ano que vem já não é mais tempo para isso. Vamos atentar nesse último final de ano. Vamos correr atrás. Vamos ver o que nós podemos fazer para esse pequeno crédito produtor. Eu muito obrigado a todos.
Pois não, vereador Teodorinho, nós já estamos lutando para que chegue essa luz o mais rápido possível. Como eu já disse na zona rural, o que aconteceu é que Rio Preto saiu atrás. No ano passado, e muitos municípios prepararam a cama para esse ano. E Rio Preto, por algumas falhas, atrapalhou um pouco o processo. Então esse processo está sendo que ser refeito, está sendo que ser, inclusive, recadastrado as pessoas. Outras pessoas que não estavam cadastradas estão sendo cadastradas, mas a gente está lutando aí para, no máximo, no início do ano que vem, iniciar a colocação da eletrificação rural, que é um projeto, eu acho que é um dos maiores projetos da história desse país, projeto do governo Lula, que muito beneficiou a população da zona rural, muito valorizou o produtor rural, que não tinha sua luz, e hoje tem condições de conseguir mais estudos, ver uma televisão, de ter um leite gelado em casa, que é uma coisa simples para a maioria de nós. Então isso, com certeza, será atendido em Rio Preto, o mais breve possível. Vossa Excelência pode ter certeza disso, nós estamos aí correndo atrás enquanto dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente, colegas, assistência, funcionários da Câmara, doutor João Paulo, ouvinte da Rádio Liderança. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos que estão ouvindo a rádio. Em primeiro, presidente, eu queria começar aqui sobre os passes. Hoje eu estive conversando, eu queria agradecer e elogiar até a Gilmara, secretária do prefeito, e a Mônica, assistente jurídica lá da prefeitura, que atendeu muito bem hoje e está ajudando o pessoal a ter os passes. Em segundo, presidente, queria parabenizar a mãe Leda aqui, chama de mãe Leda, que não é só aposentadoria não, Leda. A gente tem que ver que a senhora foi uma pessoa que ajuda todos. Eu sempre vejo o seu trabalho, principalmente no esporte, Clube Rio Preto, você passou. Minha filha estudou com a senhora e sempre elogiou. Tá certo? Então, não pensa que aposentou, está morta não. Não precisamos muito de você. Parabéns, Leda. Segundo, senhor presidente, eu queria começar aqui lembrar o padre Flávio outra vez, pediu para lembrar aqui mais uma vez que os carnê, se o pessoal quiser ajudar a igreja, está disponível na secretaria. Mais uma vez o padre Flávio pediu. Senhor presidente, sobre a reunião extraordinária que nós fizemos aqui, eu tive até duas pessoas na rua e chegou para mim e perguntou se eu tinha mudado de partido. Se eu estava lá do prefeito Edmar. Falei, não entendi. Duas vezes eu não entendi. Porque eu estou no terceiro mandato aqui e a gente vai acabando pegando experiência na vida. Duas pessoas, não sei se foi por maldade, eu acho que é maldade, que a gente gosta de maldade. Eu estou aqui, não sou prefeito de mal, sou o povo. Nós votamos no projeto para chamar para concurso, todo mundo, como o Antônio Márcio explicou, como o presidente já explicou. E eu acho que o pessoal, algumas pessoas de Rio Preto têm maldade. Eu acho que vai chamar, já começou a chamar. Hoje eu encontrei com duas pessoas, a Glorinha e mais outra, com alegria doida com essa chamada, o concurso, todo mundo alegre. Isso é muito importante. Então, essa pessoa que está falando tem que ver que nós estamos aqui para trabalhar. Trabalhar, fiscalizar e trabalhar, não é para puxar saco de ninguém, não. Eu sou o povo, então puxar saco não. É para ver as coisas direitas. Já votamos em projeto aqui, né, vereador Salvador? Que nós passamos aperto, estamos passando aperto. Né, vereador? Você com o terceiro mandato comigo, você sabe. Então vamos lá, senhor presidente. Outra coisa que eu queria pedir, que eu já pedi, senhor presidente, é sobre o esporte Clube Europeu outra vez. O Popó, hoje eu tive com o doutor Dimar, prefeito, nós somos com 80 crianças lá e o Popó está quase parando e entregando o campo. Não aguenta mais. Que é R$10 cada criança, tem criança que paga, mas tem criança que não tem condição de pagar. Então eu estou pedindo, vamos, vocês da situação, que peça o doutor Dimar, que deixe o Popó lá dentro, tem até o Maguinho que ajuda, que pague ele um salário mínimo e que as crianças não paguem. R$10 é para criança hoje, para pessoa humilde, é muito dinheiro, mas eu acho que a prefeitura não vai fazer tanta falta assim para lidar com 80 crianças. Conversei com o presidente hoje, presidente, eu quero que você tome a frente disso e o vereador da situação. Tome, que são o Popó vai entregar. Continuando, senhor presidente, eu ia requerer tanta coisa hoje sobre a Safira, arrumar o calçamento, o muro do Pinto, o corrimão e mais um, fazer mais um degrau no cemitério que o pessoal está pedindo lá, que o pessoal vai visitar, o divino calçamento do ex-vereador Binha até o Zé Rogério, formiga calçamento, Rua Larga, eu tenho velocidade, pede para a saúde e limpeza nas árvores aqui na Rua Larga, o Atalaia eu já pedi sobre o calçamento na rua do Beco do Carlinho, legalização do lote, o centro, a passarela caindo, está terrível, está perigoso. Eu já estou pedindo muitos dias aqui, mas cada popular, igual o Tedorinho já falou, está precisando urgentemente do Saibro. Então, senhor presidente, o mais importante hoje é o cavaco, o buraco do sapo. Eu até ia fazer um protesto aqui hoje, não ia falar mais. Enquanto o buraco do sapo tivesse arrumado, o cavaco, eu não ia falar mais na Câmara. Mas, como eu vi que o Gilmar entrou, e eu confio muito no Gilmar, que eu votei pelo presidente, confio muito nele. Eu fui hoje lá em São Luís, e vi a estrada como é que está ficando um tapete. Eu tenho certeza que tem dedo do Gilmar. Isso eu tenho certeza. É uma mão inteira, as duas mãos. Que eu confio muito no Gilmar. Foi vereador comigo, é um homem de palavra. Então, eu, presidente, eu ia até fazer um protesto hoje. Não vou pedir mais. O buraco do sapo está lá. A igreja lá, o centro espírita, o cavaco. Eu passei nesse dia. Está uma vergonha. Mas eu agora não vou fazer protesto mais nenhum, não. Eu vou confiar no meu amigo Gilmar. Eu tenho certeza que o Gilmar vai fazer isso para a gente. Agora, outra pessoa também que eu levanto a mão e falo, graças a Deus, o Gilmar está começando a organizar o serviço dele. O Aleixo, eu vou no posto todo dia, você pode chegar lá, do jeito que você chegar, o Aleixo te atende, que é uma boa vontade. Mudou. Então é o seguinte, simplesmente, é isso que tem que fazer, não estou para prejudicar não. O Aleixo é uma excelente pessoa, não é só pessoa, é um excelente até funcionário, eu chamo de funcionário, porque ele dedica a gente e não deixa. Senhor presidente, eu tenho uma. Esse dia agora, a mulher do ex-vereador Binha me procurou hoje, eu fui na casa dela. Então é o seguinte, o Zoroastro trabalhou na prefeitura, que todo mundo sabe, que é uma excelente pessoa. Como pode acontecer com qualquer uma pessoa em Rio Preto, passou mal com problema de rins. E muito mesmo, passando mal, chorando, todinho, até um homem daquele tamanho, mas quando vem a dor, a doença, ninguém segura. Teve na Santa Casa e não sei o que aconteceu, e não quis explicar. Foi para o posto também, não sei explicar, mas chegou no PSF, que é o último recurso. Quando chegou no PSF, a Lília Duque, que é muito boa, atendeu com muito. Atendeu, mas tinha uma médica lá dentro. Não vou falar nome, não, porque se eu falo o nome, chega amanhã depois, está querendo processar o Zé Benedito. Não, eu queria que, dia 27 de setembro, eu queria, presidente, você, o senhor, apurasse qual é essa médica que estava lá dentro, que não quis atender o filho do Zoroastro, que é uma pessoa, um ser humano igual a nós. Dia 27 de setembro de 2009, que procura saber quem que é essa médica, que não pode ficar. Logo depois, presidente, a médica apareceu, que ele estava quase morrendo, e quis atender. Eu acho que isso não pode acontecer, não. É porque é pobre? Não, não pode acontecer. Então, a médica apareceu, depois atendeu. Mas a Lília Duque, que atendeu e conseguiu curar o Zoroastro. Então, o Zoroastro é uma pessoa humilde, sempre não quis vir aqui falar, mas veio me pedir a mãe e outra coisa. É filho, até chama de filho, do ex-vereador Binha, que tem um respeito aqui dentro. Tá certo outra coisa, presidente, que eu queria que eu apurasse. Eu fui no Banco do Brasil hoje, senhor presidente. Eu fui no Banco do Brasil hoje, presidente. Mais uma vez, o gerente, em vez de colocar o pessoal para dentro, está colocando para fora, para fazer fila na rua. Isso é pouca vergonha que tem Rio Preto. Nós estamos, pelo amor de Deus, gente, nós não somos cachorro, não. Hoje eu vi, ele para, pessoal, fica lá fora, entra um de cada vez. Eu fui, entrei, aí depois entra outro. O banco é para quê? Então tem que pegar, senhor presidente, pedir uma audiência pública aqui, chama o superintendente do banco, então. Se alguém não quiser trabalhar no banco, que vai para outro lugar, poxa, vai lá para Itu, que chama Itu, aquele lugar lá, onde não tem gente também. Agora nós temos que ter respeito ao Rio Preto, tá certo? que você quer ouvir?
Só pela ordem aqui, vereador, só uma, eu já falei, mas só um minutinho sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que precisa fazer, senhor presidente, não, a Câmara não tem poder para isso, vereador, Zé. Mas é que seja arrumado um espaço físico maior para esse banco, um investimento do Banco Brasil. A gente sabe que o movimento que talvez seja pequeno, a gente não sabe o poder disso, mas que seja arrumado um espaço físico maior para o banco, né? Porque o banco precisa de um espaço físico maior, para, senão daquela forma lá também, não consegue pôr todo mundo lá para dentro.
Concordo com o vereador, mas...
Tem um atendimento melhor, senão não tem como.
Você trazer outro banco para cá para dar concorrência, traz o Itaú para cá que você vai ver o que é atendimento.
Mas acontece, vereador, que a pessoa quando é concursada, já está estabilizada no banco, ele faz o que quiser com o povo. Eu vi lá hoje, presidente, a vergonha foi a seguinte, estava todo mundo dentro, aquele tumulto, tá bom, agora colocaram para fora, que não entendi. Ué, que negócio é esse? Eu estou fazendo fila na rua, num passeio. Está chovendo? Vem todo mundo para dentro. Está com sol? Vai para a rua. Fica, pessoal, uma velhinha lá, eu vi hoje. O Gabriel Pires ficou lá fora um tempão. Eu falei, mas aí eu quis até discutir, mas não é. Eu não sou autoridade para isso. Eu peço, então, que liga para o superintendente. Não quer trabalhar? Troca de gerente, troca de tudo, mas tem que trocar. Tem que ter respeito com o ser humano e o povo de Rio Preto, que eu sou o povo de Rio Preto. Muito obrigado, presidente. Boa noite.
Pois não, vereador, será solicitada a audiência pública do Banco do Brasil. Nós vamos agendar, vamos convidar as pessoas aí interessadas e os responsáveis para chegarmos num ponto comum e conseguir um atendimento melhor à população. Vossa Excelência falou da estrada, vereador. Tenho certeza, o Gilmar está com a responsabilidade hoje muito maior, porque todos vocês estão aí, além de elogiar, deixando a cobrança pela atuação. Mas nós também temos que lembrar o trabalho bem feito pelo senhor Roberto, que vem aí colaborando muito com o município e, às vezes, sobrecarregado, não podia atender a todos. Mas, com certeza, o senhor Roberto merece também os créditos pelo avanço do município em relação às estradas.
Senhor presidente, o Paulo Coelho também está fazendo um belo trabalho. Isso, também, viu?
Fez um bom trabalho nas estradas e agora está aí começando um trabalho na cidade para tentar aí manter a cidade limpa e bonita para todos os cidadãos. Até mesmo para o cidadão ver a cidade limpa e não sujar a cidade, como algumas vezes acontece também. Nós temos que ver a responsabilidade do executivo, mas a responsabilidade de cada um de nós nessas consequências do lixo na rua. Dando continuidade, pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Boa noite, presidente. Boa noite, Rio Pretano todo. Queria convidar todos, Rio Pretano, para a festa lá na Encruzilhada, lá esse final de semana, 10, 11, 12 de outubro. E fazer um pedido, presidente. Põe uns latão de lixo lá para o funil, lá, que lá está precisando. O lixo está sem... Eles furou todos. É só.
Seu presidente. Vamos dar uma partezinha aí, senhor vereador?
Pode, senhor. Só.
Ô, senhor presidente, é só para voltar a falar aqui, que vocês bateram numa tecla que eu achei de suma importância. Quando se fala aí que fez reunião no apagar das luzes ou as escondidas, eu acho que não. Porque aqui tem representante de toda a cidade que está aqui dentro. Então, cada partido cobre do seu vereador as informações que tem que ser feita, que tem que ser passada. Essa é uma da Câmara mais democrática que eu já vi nesse período que eu estou aqui. O Zé Benedito falou ali que já passou muito aperto com projetos aqui. Vocês podem ver, nós não passamos aperto nenhum. Por que nós não passamos aperto? Porque nós somos democráticos. O projeto vem aqui, precisa fazer uma emenda, precisa melhorar, volta para o prefeito, volta para a secretaria, onde for, para fazer uma coisa que só beneficie o povo. Não é aquele projeto que vem, enfia de goela abaixo do vereador, ou você vota ou está fora. Não, até pelo contrário, nesse período todo que eu estou aqui como vereador, o meu partido nunca chegou para mim e falou assim, esse projeto que está lá, você vota contra ele ou você vota a favor. Não, eu é que ia pedir as informações ao partido, está tendo esse projeto lá, isso é melhor ou é pior para a cidade? Se for bom, a gente vota a favor, se for ruim, vota contra, como aconteceu com vários projetos que aqui passaram. Então, essa casa que está aqui é uma das mais democráticas que eu já vi. Zé Antônio Teodorinho, você falou lá do bairro Vila Verde, eu acho que aquilo ali foi mal planejado antes, mal planejado. Já falei com vocês, eu tenho 30 anos de serviço em Valença na área social. Já vi construir lá, acho que, cinco condomínios. O que que acontece? Primeiro de tudo faz-se o calçamento, a rede de esgoto, captação de água, depois faz as casas. Não, eu acho que houve uma precipitação ali, não vou culpar Coab, nem administração passada, nem ninguém. Houve uma precipitação de fazer as casas primeiro. Não, primeiro que você falou muito bem, faz o alicerce. Agora, o prefeito tem que ir lá e resolver só, aquela situação.
Vereador, só
pode, à vontade.
É, até isso, vereador, eu vou contradizer o que o senhor está dizendo um pouco aí. Não houve precipitação, não. Lá foi o seguinte, quando se adquiriu e fez um projeto junto à Coab, tem que se atender algumas cláusulas para fazer as casas. E você não sabe o local que vai ser, ou que vai ser construído, total no investimento. O rede esgoto foi feito, fossa. Existe fossa lá. A água foi colocada. Os meio-fios, a parte de calçamento, infelizmente não foi dado, não deu tempo para o governo passado sair, porque nós sabemos que a verba, o recurso, saiu no último ano. E isso, de forma alguma, foi escolha do mandato anterior que saísse no último ano.
Mas não é o que eu estou falando.
Se tivesse continuado agora, acho que precisa que seja feito o calçamento. É passo a passo,
não, para ir melhorando lá. Então, não estou culpando, Cinderão, não estou culpando. Eu achei que foi precipitado, eu continuo dizendo, em fazer as casas primeiro, para depois fazer o calçamento, iluminação. Onde eu estou te falando que eu vi vários, ter feito tinha. Vários conjuntos habitacional, primeiro se faz o alicerce dele, depois então constrói
as casas. Não tinha como ser feito ao contrário.
Não, mas agora já não adianta a gente tocar para frente, né?
Senhor presidente, eu só queria fazer uma retificação, que quando o Zero Aço foi passou mal, foi dia 25 de setembro, tá bom?
Ô, senhor presidente, então muito obrigado. Inclusive eu já fiz uma indicação para o calçamento lá, tem uma indicação minha aqui do calçamento lá do Vila Verde.
Vereador Zé Benedito, sua solicitação será encaminhada e tenho certeza que os esclarecimentos necessários serão feitos, porque qualquer cidadão tem que ter o atendimento devido e nós aí conhecemos Oroá, sabemos também que se ele realmente falou isso é porque realmente aconteceu. Nós temos aí que questionar a respeito do que aconteceu. E até mesmo o porquê de ter ido no PSF, não no posto de saúde, ou se foi no posto de saúde, se foi na Santa Casa, corretamente, nós vamos procurá-lo para tentar que isso não ocorra com nenhum outro cidadão que pode, inclusive, ser um de nós.
Tá certo, senhor presidente, o senhor me desculpe aí da minha interferência aqui, mas o que o senhor falou aí, eu sofri na pele também lá em Santa Casa com alguns tratos lá que não era adequado naquela hora. Então, tem médico que às vezes ele vacila muito, precisa do puxãozinho de orelha para, se quer trabalhar, fica, se não quer, pede conta e vai embora. Mas não joga em cima do povo, não.
Então, não havendo mais nada a tratar, deixo mais uma vez o convite aí do vereador Chiquinho do Atalaia lá para a festa do Atalaia, dia 9. Agora, nós temos o bingo da APAI também no dia 9. Então, a gente vai e faz assim, vai para o bingo da APAI e depois do bingo vai para a festa do Atalaia para prestigiar todo mundo. O bingo vai ser na escola Afonso Pena Júnior ali. Nós temos a reunião também itinerante na próxima quarta-feira, lá em São Luís, dia 14 de outubro. Às 6 horas da tarde. E dia 12 também, nós temos duas festas aí, solicitando convites. A festa da Três Barras, lá depois de São Luís, dia 12. E a festa também da Encruzilhada, no dia 10 e 11. Nós estamos aí com várias opções nesse fim de semana. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada essa sessão.